ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional, para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe, nesta quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, e a gente começa, é claro, repercutindo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com a vitória do Borussia Dortmund ontem sobre o Monterrey por 2-1 em Atlanta. Todos os confrontos das quartas de final já estão definidos. E o Rafael Monteiro faz um resumo pra gente. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes já estão definidos. 5 europeus, 2 sul-americanos e 1 asiático ainda estão na disputa. O Fluminense encara o Al Hilal da Arábia Saudita às 4 horas da tarde em Orlando. Já o Palmeiras duela com o Chelsea da Inglaterra na Filadélfia às 10 horas da noite. O Tricolor e o Verdão já faturaram na Copa até o momento mais de 216 milhões de reais. Caso as duas equipes brasileiras avancem às semifinais, terão que se enfrentar para saber quem será o finalista. A bola continua rolando no sábado. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique jogam 1 hora da tarde em Atlanta. Na sequência, teremos Borussia Dortmund e Real Madrid em Nova Jersey às 5 horas da tarde. O artilheiro do Mundial é o argentino Di Maria, com 4 gols marcados pelo já eliminado Benfica. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. Então vamos ao palpitômetro aqui do programa No Mundo da Bola. A gente vai conversar com os nossos comentaristas, primeiro sobre sexta-feira. Então vamos lá. Sexta-feira, 4 da tarde, Fluminense e Al Hilal. 10 da noite, Palmeiras e Chelsea. Vou começar com a Raquel Mota, que está aqui nos estúdios da Nacional. Qual será a semifinal confirmada na sexta-feira? Boa noite, Raquel.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola. Pois é, né, André? Eu estava até achando que o jogo do Fluminense contra a Inter ia ser um jogo difícil de ver, né? Porque 3 zagueiros e 3 volantes, a gente já pensou, pô, Inter lá na retranca. Mas o Fluminense mandou bem, né? O Renato Gaúcho conseguiu dominar, venceu ali a partida. E o Al Hilal é um dos melhores elencos de fora da Europa, né? Vai ser pedreira. Eu acho que, de repente, se tiver uma boa vontade, o Fluminense até pode ganhar, mas acho muito difícil. Acho que para esse jogo entra o Al Hilal. Mas o Fluminense mostrou um grande futebol jogando contra a Inter, e eu acho que se o Fluminense passar, não vai ser nenhuma grande surpresa, principalmente pra gente, né, que tá acostumado a ver Keno, Arias e companhia. Já Palmeiras e Chelsea, aí vai depender muito do que o Abel vai trazer, né? Porque eu acho que o Palmeiras diante do Chelsea, o Chelsea que jogou aquele primeiro na fase de grupos, o que apresentou diante do Flamengo, acho que até pode ir Palmeiras. Quem sabe a gente não tem o Fluminense e Palmeiras aí na outra cena.
Não, qual é o seu palpite? Você falou,
eu acho que
Al Hilal, né?
Eu acho, o primeiro Al Hilal. Al Hilal.
Palmeiras e Chelsea.
E Palmeiras e Chelsea, acho que dá Palmeiras.
Então, Al Hilal e Palmeiras.
Al Hilal e Palmeiras.
É a vez do Luiz Ferreira. E aí, Luiz?
Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, eu tô muito confiante numa semifinal brasileira, numa semifinal entre Palmeiras e Fluminense. É claro que as duas equipes têm compromissos muito complicados. Eu acho até que o Palmeiras tem um adversário muito mais complicado do que o Fluminense. O Palmeiras enfrenta o Chelsea, a equipe inglesa, os Blues, que acordaram para a vida depois da derrota para o Flamengo na fase de grupos, estão com outra mentalidade nessa fase de mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Já o Al Hilal, eu não sei porque me passa a impressão de já ter chegado onde podia chegar. E eu acho que o jogo do Fluminense encaixa muito mais contra o Al Hilal do que o jogo do Palmeiras contra o Chelsea. Mesmo assim, eu acho que os dois brasileiros passam, beleza?
Beleza, então pro Luiz Ferreira, Palmeiras e Fluminense. Vamos anotando tudo aí. Luciana Zogaib também com a gente. Boa noite, Lu.
Fala, André, amigos no Mundo da Bola. Pois é, já estamos sentindo falta, né, do na. Um dia sem Copa do Mundo, onde a gente já aproveita também para se preparar aí para o que vem pela frente. Afinal de contas, quartas de final da competição com dois brasileiros. Será que vamos ter uma semifinal de brasileiros, André? Bom, um lado dessa chave, ao meu ver, tá um pouco mais tranquilo, se é que a gente pode ter jogo tranquilo em quartas de final de Copa do Mundo. Para dar o meu palpite, entre Palmeiras e Chelsea, um jogo difícil. Chelsea que dificilmente vai querer perder para dois brasileiros, vai botar aí dificuldade para o Palmeiras. Resta a gente saber como que vai ser a participação também do Estevão, né? Estevão que já disse que tá com a cabeça lá no Chelsea. Pode ser o último jogo dele com a camisa do Palmeiras ou pode ser um adeus aí pro Chelsea, time que ele vai jogar em breve. Olha que loucura, né? Desse confronto aí, eu tô apostando no Chelsea, André. Com relação ao Fluminense, né, as duas equipes chegam muito embaladas. O Fluminense com resultado histórico para cima da Inter de Milão e o Al Hilal que despachou ninguém menos que o Manchester City. Acho que para o Fluminense também é uma parada dura, mas eu vou apostar na estratégia aí de Renato Gaúcho e na possibilidade de termos um carioca na semifinal do Campeonato Mundial.
Tá aí pra Luciano, então, Fluminense e Chelsea. E o Rodrigo Campos, o que acha o Rodrigo Campos? Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, muito boa noite pra você, André Marques, e aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha, falando da chave, do lado dos brasileiros, né? Dois jogos sensacionais. Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal. Olha, antes da competição começar, eu colocaria o Chelsea, talvez, entre as quatro melhores equipes da competição desse Mundial. Mas depois das exibições mostradas por essa equipe, eu repensei um pouco. É claro que continua tendo um time espetacular, mas até aqui não justificou toda essa expectativa, que eu acho que não foi criada só por mim não, André. Muita gente imaginando isso, mas realmente ainda não emplacou. Até a vitória 4-1, a última em cima do Benfica, não foi com tanta facilidade. Do outro lado tem o Palmeiras, que se ainda não se apresentou de forma extremamente convincente, mas está crescendo na competição. E derrotar um rival nacional como o Botafogo, por exemplo, na última rodada, na última fase, fortalece muito o Palmeiras. Então não vejo absurdo do Palmeiras passar não, e neste momento eu coloco o Palmeiras um pouco à frente que o Chelsea. Do outro lado, aliás, no outro confronto, Fluminense e Al Hilal. Eu confesso, o Al Hilal eu não tinha tanta expectativa, mas vem mostrando que está na competição com muitos jogadores experientes, jogadores que atuam em seleções dos seus países, e vai ser um adversário muito perigoso para o Fluminense. Fluminense fortalecido, obviamente, depois de chegar até aqui. Eu acredito que dá Fluminense pela experiência de alguns jogadores e pelo que apresentou, principalmente na última partida. Eu acho que o Fluminense se fortaleceu muito contra a Inter, assim como o Al Hilal pela última vitória contra a equipe do Manchester. Enfim, tô acreditando numa semifinal brasileira, André. Palmeiras e Fluminense.
Maravilha, não tivemos unanimidade, hein? Na segunda-feira serão todos devidamente cobrados. Vamos agora pro outro lado da chave. Tem Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid, Borussia Dortmund. Raquel Mota, qual será a outra semifinal, Raquel?
A outra eu nem vou falar muito. PSG e Real Madrid.
PSG e Real Madrid.
PSG e Madrid.
O Bayern pra você cai pro PSG.
Cai pro PSG.
E o Dortmund não é páreo pro Real Madrid?
Nem um pouco, nem um pouco.
É mesmo?
O que o Dortmund apresentou na fase de grupos, né? É, não consegue segurar o ataque do Real Madrid. A defesa do Dortmund pareceu ser muito... A gente que acompanha o futebol internacional, acompanha Sim. o campeonato alemão, sabe que o Dortmund tem algumas falhas naquele sistema defensivo.
Sim.
E aí eu acho que é nesse momento que o Real Madrid consegue fazer o seu diferencial. Principalmente com o Mbappé voltando, né? Ele ainda tá debilitado, perdeu ali 4 quilos, mas ainda é um cara que define. Então, Sem dúvida alguma, Real Madrid em cima do Borussia. A pergunta é, vai ganhar de quanto? Agora, o PSG e o Bayern, eu acho que já vai ser aquele mais equilibrado, né? São países que já se enfrentaram na Champions, são países que se encontram em competições continentais. Mas pelo futebol que vem apresentando desde o início da competição e principalmente da forma como os jogadores estão encarando com seriedade o Mundial, eu acho que o PSG sai na frente e aí seria a outra semifinal, PSG e Real Madrid.
Tá aí, portanto, PSG e Real Madrid para Raquel Mota. Luciana Zogaib, para você, Lu.
Já do outro lado, a coisa tá bem imprevisível. PSG e Bayern é a promessa de um grande jogo, né? O Bayern, que eliminou o Flamengo, tem um elenco fortíssimo contra o atual campeão da Champions. Olha, difícil de fazer uma aposta, mas eu vou colocar as minhas fichas no atual campeão da Champions, vou botar as minhas fichas no PSG. E para fechar aqui os meus palpites entre Real Madrid e Borussia Dortmund, eu fico com o Real Madrid. Afinal de contas, o Real vem fazendo grandes jogos, teve a volta agora também do Mbappé, Vinícius Júnior já deu também show aí na competição. Então, eu acredito que quem passa de um lado é Real Madrid e PSG, e olha que confronto, e de outro lado, podemos ter aí, quem sabe, um Fluminense e Chelsea na outra semifinal. Esses são os meus palpites, mas olha, vou te adiantando que eu não sou muito boa de palpite não, hein, André? Valeu, fiquem todos com Deus, até a próxima.
Valeu. PSG e Real Madrid também para Luciana Zogaib. Luiz Ferreira, e você, Luiz?
Rapaz, esse outro lado da chave é osso, hein? Mas eu já vou colocar meus favoritos aqui. Eu acho que passam Paris Saint-Germain e o Real Madrid. O Borussia Dortmund, adversário dos merengues, até melhorou um pouquinho nessa fase de mata-mata. O Guirassy voltou a fazer diferença pela equipe alemã, mas eu acho que o Real Madrid está encaixando sob o comando do Xabi Alonso e a tendência ainda é melhorar. Valverde está jogando muita bola, Gonçalo está muita gente olhando, um Raul mais jovem em cima do atacante espanhol, e o Vini Júnior sempre está ali, sempre é um incômodo constante para a defesa adversária. O Bayern de Munique tem a melhor pressão alta do planeta para mim, mas eu acho que o Paris Saint-Germain tem condição de eliminar o Bayern de Munique. Essa é a minha aposta. Semifinal brasileira de um lado, Palmeiras e Fluminense, e semifinal entre Paris Saint-Germain e Real Madrid do outro. Beleza, pessoal?
Beleza, mais um com PSG e Real Madrid. Será que teremos unanimidade? E você, Rodrigo Campos?
Olha, na minha primeira participação eu falei em Fluminense e Palmeiras, uma semifinal. E nessa vou arriscar PSG e Real Madrid. O PSG vai enfrentar o Bayern de Munique, que venceu o Flamengo 4-2 até com uma certa facilidade. Mas acho o PSG muito mais time. Até venceu com muita facilidade o Inter Miami por 4-0. Tem os melhores jogadores, na minha opinião, dessa competição. É o atual campeão da Champions League. Acho que dá PSG nesse confronto contra o Bayern de Munique. Do outro lado, Real Madrid e Borussia Dortmund. O Borussia, para mim, André, de todas as equipes que eu criei muita expectativa nessa competição, foi a que menos me empolgou. E acho que o Real Madrid, mesmo sem ser brilhante, venceu ontem Juventus por 1-0, sem ter sido brilhante, diga-se de passagem, mas é o Real Madrid. É uma equipe que, quando vai chegando à reta final, vai crescendo, vai ganhando um fôlego absurdo e tem excelentes jogadores. Então acho que dá na outra semifinal, PSG e Real Madrid. Essa é a minha aposta, André.
Certo, então unanimidade, PSG e Real Madrid, na opinião aqui da equipe de esportes da Rádio Nacional, será outra semifinal. Na segunda-feira, todos devidamente cobrados. Vamos continuar falando de Copa do Mundo de Clubes da FIFA, porque Palmeiras e Fluminense seguem a preparação. Se o técnico Abel Ferreira deve fazer mudanças na equipe por conta das ausências por suspensão, Renato Gaúcho vai fazendo mistério sobre a escalação para sexta-feira. Rodrigo Ricardo, boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. O Palmeiras trabalhou em dois períodos nesta quarta-feira, de olho na partida contra o Chelsea, que acontece nesta sexta, às 10 da noite, hora de Brasília, na Filadélfia. A atividade da manhã, que teve os primeiros 15 minutos abertos para a imprensa, contou com o retorno de dois jogadores, o lateral esquerdo Piquerez, recuperado de um quadro de gripe, e o atacante Paulinho, que foram para o gramado do CT do Philadelphia Eagles. Eles participaram da movimentação do elenco, enquanto os jornalistas tiveram acesso ao local. Depois de um circuito físico e trabalho com bola, os jogadores se reuniram no centro do campo e conversaram com o técnico Abel Ferreira. Dali em diante, o treino foi fechado para imagens. Abel Ferreira terá mais um dia de treino para decidir a formação para a partida contra o Chelsea, no Lincoln Financial Field. A provável escalação do Verdão para o jogo de sexta tem o Everton no gol, Giai na lateral direita, dupla de zaga, Bruno Fuchs e Mikael. Na lateral esquerda, Vanderlan. No meio de campo, Emiliano Martinez, Richard Rios e Maurício. No ataque, Estevão, Alan e Vitor Roque. Já no Fluminense, o técnico Renato Gaúcho ainda não sabe se vai manter o esquema de três zagueiros usado na vitória sobre a Inter de Milão. O treinador comandou hoje a primeira atividade com todo o elenco, pensando na partida contra o Al Hilal, marcada para sexta, às 16h, em Orlando. Este confronto vai colocar frente a frente equipes com orçamentos bem diferentes. O Flu chega às quartas de final com o elenco menos valioso entre os classificados. O valor estimado do plantel do tricolor carioca é de 86 milhões de euros, cerca de 550 milhões de reais, enquanto o time saudita tem um elenco estimado em 159 milhões de euros, cerca de 1 bilhão de reais. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Ô, Raquel Mota, pesam muito esses desfalques do Palmeiras, o Gomes e o Piquerez?
Pois é, né? O Piquerez é um... Pra mim, da forma como o Abel organiza a equipe do Palmeiras, é uma ali dos jogadores principais, né? Uma daquelas almas do time, né? O Piquerez é um bom jogador, é importante naquele setor defensivo da equipe do Abel Ferreira. Então eu acho que é um grande destaque, mas... O Abel vai tentar organizar a equipe para tentar segurar mais, né? Ele vai provavelmente mudar até um pouco o seu esquema tático. E aí, isso traz um problema para o Renato Gaúcho, que ele vai ter que repensar também a forma como provavelmente vai jogar se passar contra o Palmeiras, né? E isso pode ser um grande problema ali para frente. Mas acho que o Abel consegue, né? O Palmeiras tem banco, tem uma equipe que já joga junto há muito tempo, e o Abel conhece o elenco. Então, assim, faz falta, mas acho que nada que vá... É atrapalhar muito o caminho do Palmeiras, não, o André.
O que você imagina? Pelo lado do Chelsea, a gente vê que é um time que o técnico fez várias trocas ao longo da competição, variou bastante os jogadores. Por exemplo, muita gente queria ver o Andrei mais em campo.
Sim.
Porque o Andrei foi muito bem na última temporada no futebol francês e ele pouco utilizou. Pro Chelsea é pré-temporada, na tua opinião?
Eu acho que é. Eles estão mais no ritmo de férias, né, André? Eles entraram muito... Você vê até isso que você colocou, uma coisa que a gente até já conversou algumas outras vezes, né? De como o Chelsea não veio com uma cara pra essa Copa do Mundo de Clubes, que é a mesma, sim, coisa que faz o Dortmund, né?
Sim.
O Dortmund, se você perguntar qual o time titular do Dortmund hoje? Não sei, porque cada jogo ele jogou num esquema tático diferente, com escalações diferentes. E o Chelsea é a mesma coisa. Então, assim, o Andrei, pra mim, faria uma grande diferença. Ele fez uma excelente temporada, como você já colocou, poderia ser um nome a ser destacado nesse Mundial, mas a opção do técnico é não trazer para esse momento. Agora, talvez por conta disso, né, de pensar que é uma pré-temporada não, né, final de temporada, todo mundo cansado, e aquela fala do Rafinha, né, que a galera, sim, queria estar de férias. Eu acho que o Chelsea incorporou isso e tá passando porque tem elenco também, né, mas de qualquer forma não é aquele elenco que a gente vê jogar na Premier League.
Não, não é, sem dúvida alguma não é. Bom, vamos dar seguimento ao programa, são 6h18.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
No dia 22 de agosto, a Federação Brasileira de Atletismo vai realizar uma Assembleia Geral Extraordinária de forma virtual. Foi divulgado um edital de convocação e o objetivo é a composição de cargos suplementares para os cargos de um atleta ou ex-atleta medalhista olímpico, que ocupará o Conselho Administrativo, um membro suplente para o Conselho Fiscal, um membro efetivo para o Conselho de Ética, dois membros suplentes para o Conselho de Ética, um deles do gênero feminino. As candidaturas já estão abertas e terminam no dia 18 de julho. A formalização deve ser feita através do e-mail, cujo endereço é eleições@cbeat.org.br. Eleições sem o cedilha e sem o tio, @cbeat.org.br. A documentação está no edital de convocação, que pode ser vista no site ou no Diário Oficial. A Copa América de Rugby em cadeiras de rodas será no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo de 11 a 16 de julho. Esta é uma das principais competições do circuito internacional. A competição é chamada de zonal pela Federação Internacional, contemplando também os zonais da Europa e da Ásia e Oceania, e é disputada de 2 em 2 anos. A última edição foi no Chile. Na oportunidade, o Brasil ficou em terceiro lugar.
Falando de tênis, João Fonseca venceu o norte-americano Jenson Brooksby por 3-7-1. Parciais de 6-4, 5-7, 6-2 e 6-4, e avançou a terceira rodada de Wimbledon. O próximo adversário do brasileiro será o chileno Nicolas Jarry, em partida que deve ser realizada na próxima sexta-feira. Já Beatriz Haddad Maia acabou derrotada pela húngara Dalma Galf por 2-7-0, 7-6 e 6-1 as parciais. Ela está eliminada do torneio de simples. Bia Haddad Maia ainda tem a disputa de duplas pela frente. Amanhã, ela e a alemã Laura Siegmund enfrentam as norte-americanas Hayley Batiste e Kate McNally. E a Rádio Nacional segue divulgando o esporte universitário, hein? Entre os dias 16 e 27 de julho, cerca de 8.500 estudantes atletas e autoridades de mais de 100 países entram em disputas por medalhas em 18 modalidades nos Jogos Mundiais Universitários de Verão da FISU, a Federação Internacional do Esporte Universitário, na Alemanha. E quem traz toda a expectativa da participação do Brasil num dos maiores eventos multiesportivos do mundo é o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a CBDU, Alim Maluf Neto. Ele também traz mais detalhes sobre a competição.
Olá, ouvintes da Rádio Nacional, um prazer falar com vocês. Em especial falar do esporte universitário, falar da CBDU e principalmente dos Jogos Mundiais do Universitário, que serão realizados no próximo dia 16 a 27 de julho na Alemanha, na região da Rhein-Ruhr e também em Berlim. São 6 cidades, uma competição de altíssimo nível, é o segundo maior evento multidesportivo do nosso planeta. São mais de 8.500 atletas participantes, são mais de 150 países participando do evento. Então a nata do esporte universitário estará lá e o Brasil será representado por uma delegação de mais de 170 pessoas. A gente conseguiu, através do apoio também do governo federal, a possibilidade de dar condições a essas 178 pessoas, para ser mais exato, de termos a melhor condição possível dentro da nossa realidade, para que possamos ter atletas desempenhando suas atividades dentro dos Jogos Mundiais Universitários. A CBDU está muito esperançosa e a perspectiva é de fazermos um grande jogo e termos bons resultados com nossas equipes.
Existe alguma projeção de medalhas para o Brasil nos Jogos Mundiais Universitários, Alim Maluf Neto?
A gente não está trabalhando com projeções de medalhas, a gente está trabalhando com a intenção de que nossos atletas tenham dentro dos Jogos o seu melhor resultado esportivo. Para isso a gente fez um critério de convocação muito específico. As modalidades badminton, tênis e tênis de campo, o judô e o taekwondo participaram dos Jogos Seletivos na cidade de Brasília e no Rio de Janeiro no último mês de maio. Uma modalidade de saltos, nós fizemos também o Jogo Seletivo dentro do campeonato brasileiro dessa modalidade, tirando a nossa seleção nacional. A ginástica também, dentro do campeonato nacional, saiu a seleção masculina de ginástica, e temos nossas equipes coletivas no basquete masculino e feminino, no vôlei masculino e feminino, equipes que vêm trabalhando muito forte, são equipes muito qualificadas, em parceria com as confederações brasileiras de voleibol e de basquete. Então a nossa projeção, nossa ideia é de que nossos atletas terão, sem dúvida nenhuma, o melhor rendimento esportivo dentro da competição. A medalha será uma consequência.
Alim Maluf Neto segue participando com a gente porque a edição de 2025 traz uma novidade. Qual seria, hein, Alim?
A grande novidade esse ano é a inclusão do paradesporto nos Jogos Mundiais Universitários pela primeira vez em toda a história do movimento universitário mundial. Basquetebol 3x3 de cadeira de rodas será a modalidade que será realizada. Nós iremos mandar a nossa equipe, a Seleção Brasileira de Basquetebol 3x3, para disputar a competição. Então essa é uma grande novidade. E nós temos esperança que as nossas equipes surpreendam e consigam os melhores resultados. Como eu te disse anteriormente, a gente não tem uma projeção de medalhas, a gente quer que nossos atletas tenham um melhor desempenho. A gente está com uma confiança muito grande nas equipes de basquete masculino, nas duas equipes de vôlei, na equipe de basquete feminino. São equipes de categoria. E a seleção de ginástica também é muito forte. Nos saltos temos a possibilidade de medalha, porque temos a Ana Luísa, que foi medalhista na última edição. Então, e no judô sempre é muito tradicional. Então a gente está com muita esperança de que possamos ter um bom resultado esportivo.
E para a gente fechar, a Lima Luf Neto destaca a importância da divulgação do desporto universitário pelos canais públicos de comunicação.
É muito importante a gente mostrar nossos atletas, principalmente que são atletas que estudam e trabalham. E nova educação e esporte é muito importante para o desenvolvimento não só da pessoa, mas também de uma nação. Então a gente está muito focado nessa situação, de que possamos dar possibilidade aos atletas que tenham a academia, tenham estudo junto com sua carreira esportiva. Aí vem também o apoio de vocês, da EBC, da Rádio Nacional, em cobrir o evento. Para a gente é muito importante ter esse respaldo de vocês, porque sem dúvida nenhuma é algo que dá certo. A gente vê exemplos dos países mais envolvidos, o esporte e a educação estão sempre juntos e os resultados no alto rendimento são alcançados também através disso.
Lembrando que os Jogos Mundiais Universitários serão realizados entre os dias 16 e 27 de julho e a Rádio Nacional e também as demais emissoras que compõem o sistema da empresa Brasil de Comunicação trarão todas as novidades. São 6h26.
Bola laranja.
Seleção Brasileira de Basquete Feminino está nas quartas de final da AmeriCup W. A equipe comandada por Poké Shetman venceu El Salvador com facilidade, 106 a 49. E garantiu a primeira posição do Grupo A. Apenas Brasil e Estados Unidos têm 100% de aproveitamento no torneio, com 4 vitórias seguidas. A alarmadora Catarina Ferreira destacou o espírito do elenco brasileiro.
Como a coach falou, eu achei que todo mundo veio forte. Era o jogo que a gente estava esperando. As meninas do banco contribuíram bastante e, como ela falou também com nós, não é sobre quem jogamos, mas como nós jogamos, qual é a identidade do Brasil, intensidade na defesa, compartilhar a bola no ataque e todo mundo ficar pronto a sempre.
Como se classificou em primeiro no Grupo A, a Seleção Brasileira de Basquete Feminino enfrenta o quarto colocado do Grupo B, em jogo marcado para sexta-feira, dia 4 de julho, 6h27.
Copa delas.
Futebol feminino e a comissão técnica da seleção informou que a volante Ana Vitória está desconvocada da Copa América. A jogadora do Atlético de Madrid foi cortada da lista por conta de uma lesão na região posterior da coxa direita, diagnosticada após avaliação medida e exame de imagem. Para a vaga, o técnico Arthur Elias convocou a também volante Yaya, do Corinthians. A atleta já fazia parte de um grupo de 7 jogadoras que integrava a preparação da seleção feminina na Granja Comari, em Teresópolis, onde a equipe realiza a última etapa da preparação para a Copa América Feminina, que acontece entre os dias 3 e 10. Aliás, Copa América Feminina, do dia 3 ao dia 10 de julho. Raquel Mota, essa mudança, sai a Ana Vitória, entra Yaya. O que perde, o que ganha o Brasil, hein?
Pois é, né? A Ana Vitória vinha fazendo uma boa temporada, né, com o Atlético de Madrid. É uma jogadora de forte marcação e principalmente faz uma transição que, nesse ponto, a Yaya deixa um pouco a desejar, né?
Sim.
E pra mim, um dos principais pontos dessa seleção brasileira, do Arthur Elias, é justamente o meio de campo, que foi o que a gente viu, que teve um pouco de dificuldade no jogo, que a gente acabou perdendo de virada pra França ali por 3x2. Então, assim, ganha muito em marcação, porque a Yaya é aquela típica volante que marca, vai em cima, aquele cão de guarda mesmo, mas, por outro lado, perde nessa transição, por exemplo, num contra-ataque mais rápido, em que você tem aquelas bolas mais longas, geralmente enfiadas ali pra Dio, quando entra pela ponta esquerda, né, ou pra própria Dudinha, né? Esse, pra mim, é o principal ponto, mas... A Yaya é uma jogadora que também já está inteirada com o time, já conhece o estilo de jogo do Arthur Elias, então isso é um ponto também positivo para a seleção brasileira. Então, perde, como eu te falei, nesse sistema de transição, mas eu ainda acho que é um grande nome para a seleção brasileira, que entra, claro, na Copa América como a grande preferida aí para ganhar o título mais uma vez, né? Brasil e Colômbia.
É isso, Raquel Mota, um abraço, até a próxima, Raquel.
Abraço, André, até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Um abraço, galera. André Marques. Tchau.